de verão, né? Nós estamos aí com esse dia de sol, de céu azul, com a chance de instabilidade. Desde ontem, dizia a Kátia, em algumas regiões do estado e na capital também choveu, mas aqui em Lagoa Vermelha permanece o tempo assim. A tendência é de que a chuva possa vir só à noite, madrugada, um sábado com instabilidade, queda na temperatura, um domingo do Dia dos Pais com tempo firme, mas com temperatura baixa, segundo a previsão. Por enquanto, temos aí uma manhã linda de verão em pleno inverno. E nós falamos no segmento anterior, alunos da PAI de Lagoa Vermelha estão integrados ao projeto Apaixonados por Cavalos, um projeto que tem a parceria da PAI, do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha, e consiste em uma terapia com o uso dos cavalos. Nós vamos falar sobre esse assunto com as nossas convidadas que fazem parte desse grupo, né, da ecoterapia, que é desenvolvido lá no Parque de Exposições. Vamos saudar as nossas convidadas, fonoaudióloga Maquelin Ferreira, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Também a Jéssica Zílio, assistente social, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
Queremos saudar a Andresa Zamarque, psicóloga, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da rádio.
E também a participação em nosso programa da Rubi Strapazon, que é fisioterapeuta e coordenadora do programa. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes.
Então, nós queremos fazer uma avaliação do trabalho, né, que foi iniciado não faz muito tempo, como tem sido essa experiência e o resultado que dá para se mensurar já nas crianças que são atendidas. Começando então com a coordenadora, né?
Sim, é um projeto que nós iniciamos ele em março. Primeiramente, a gente selecionou os cavalos, fez toda uma parte de treinamento com os animais para depois nós inserirmos as crianças, né? Aproximadamente ali no início de abril, nós iniciamos o trabalho com as crianças. E até agora, sim, a gente pôde perceber uma evolução bem positiva delas, né? Em todos os quesitos. Assim, toda a parte motora, toda a parte de coordenação motora, equilíbrio, espasticidade, parte de tônus, né? Parte de força muscular, elas tiveram assim uma grande evolução.
Então todas essas questões são levadas em conta, né? São vários aspectos, inclusive trabalham-se também aspectos da personalidade, isso até os animais são selecionados especialmente para isso, Andresa.
Isso, né? Flávio, não é qualquer cavalo que pode estar neste trabalho, né? Há um perfil do cavalo para se estar trabalhando com as crianças, né? Então, as meninas também tiveram que selecionar no início, né, os cavalos mais adequados para estarem trabalhando, então, com as crianças, né?
Uhum. E são muito diferentes os animais um do outro?
Olha, nós temos duas éguas, e as duas éguas têm um perfil diferente, né? Então, como que a gente faz? A gente seleciona determinadas crianças para determinada égua, né? Porque uma criança, de repente, não vai se acostumar muito com a outra, com aquela égua que é um pouco mais agitada, que é um pouco mais ansiosa. Uhum. Então, a gente, conforme é o comprometimento, né, o estado da criança, a gente seleciona o cavalo.
Se adapta melhor àquele objetivo.
Isso,
né?
Uhum.
E tem questões motoras importantes também, Rúbia, que ajudam, vocês têm que fazer, né, naturalmente essa seleção, né?
Com
pra
certeza.
Cada criança é, sim, uma atividade, né?
Como a minha colega vinha falando, desde a parte do estado emocional da criança, por exemplo, se é uma criança que tem mais medo, se é uma criança que é mais tranquila, né, a gente vai selecionando. E também a parte da musculatura, por exemplo, uma criança que tem uma rigidez maior, ela vai ter que montar num cavalo um pouco mais calmo, com um ritmo mais lento, né? Porque se ela montar num cavalo muito ligeiro, que tem um trote mais pulado, ela vai acabar fazendo um estímulo bem maior desse tônus e causando rigidez, né? Então, por isso que é importante, em cada caso, a gente faz um planejamento, né? E conforme o dia, a gente pode modificar esse planejamento. Por exemplo, chegou a criança nesse dia. Nesse dia, ela tá com esse estado. Então, é uma avaliação que, às vezes, a gente faz até momentânea, né? Então, hoje ela não tá tão bem. Hoje ela tá mais tranquila. Então, a gente vai fazendo essas graduações para fazer a nossa programação, né?
E os animais também têm que ser adaptados para as crianças, não é?
Sim.
Então, essa é uma observação que vocês têm que fazer, tanto do animal quanto da criança, né? O tempo todo, qual é a atividade que se faz. Na prática, como tem acontecido isso, Maquelin? Vocês vão quantos dias? Um dia por semana lá?
Sim, nós vamos na quarta-feira à tarde. Então, a gente atendeu 8 crianças divide em grupos, né? Então, eu e uma colega pegamos 4 e as outras mais 4. Uhum. E aí, a partir daí, a gente começa as atividades.
É. Essa divisão também ela é feita conforme a necessidade, sim, de cada criança. Por exemplo, essa criança precisa mais, neste momento, ela precisa mais da fono e da psicóloga, por exemplo. Então, vai a fono e a psicóloga. Ou, nesse momento, mais da física e da assistente. E assim, uhum, a gente vai se revezando. Não necessariamente que sempre vai ser a mesma equipe que, uhum, vai atender aquela criança.
Em termos de benefícios para a criança que tem problemas, precisa do trabalho do fonoaudiólogo, né? O que, que acontece nesse momento?
Então, assim, ó, as crianças que estão lá, na verdade, a gente vai vendo o que precisam para ser trabalhado. E hoje, assim, o que é o principal? Que eles criem um vínculo que melhore a autoestima e, através daí, que eles vão começar a se soltar e falar melhor.
Né? Até porque, assim, desculpa, sim, interromper. Nós usamos o cavalo, assim, como um agente facilitador nesse momento da terapia. Ele é um instrumento, ele passa a ser um instrumento a mais na terapia, tanto na terapia com a físio, na terapia da fono, da psicóloga, né? O cavalo, ele passa a ser um agente facilitador junto com o praticante, com a criança, para nós estarmos trabalhando certos aspectos, tanto na área da psicologia, da fono, da físio, da questão social, com a Jéssica também. Então, o cavalo é o nosso instrumento naquele momento.
É, e assim a gente aproveita o momento que a criança está ali para ver o que ela precisa mais. Então, a gente sai com eles e aí tu vai conversando, vai vendo o que é a necessidade de cada um.
É, no caso, como é que funciona, Jéssica, esse trabalho, né, no sentido da socialização, né? É, vocês caminham com a criança puxando o cavalo, ela anda no cavalo, como é que se dá isso?
Então, Flávio, como a Maquelin falou, né, e como nós comentávamos antes, a gente explora todo o ambiente lá do Parque de Exposições, não apenas dentro do piquete ali, né? Então, a gente explora todo o ambiente, desde mexer na árvore, de observar o cachorro que está ali, o gato que está ali. Então, assim, como que funciona? No começo, ali no início de abril, a gente não chegou montando o praticante em cima do cavalo. A gente utilizou uma petiça que tem lá e a gente começou com a questão do toque, justamente para criar esse vínculo, né?
E como foi a reação das crianças aí que foram para essa primeira experiência?
No começo, assim, foi bem encantador, né, meninas? Porque eles chegaram, eles escovavam o pelo, eles abraçavam, eles davam um beijo, eles levavam cenoura para ela. Na Páscoa, a gente fez um trabalho bem legal com cenouras. Então, assim, depois que criou esse vínculo, aí sim, a gente partiu para a segunda etapa. Então, vamos montar. Como a Maquelin colocou, sempre ficam 2 ecoterapeutas em cada cavalo e em cada cavalo também fica um equitador. Hoje nós temos a Lisiane Golombieschi e o Matheus Schmidt, que são os veterinários responsáveis e também fazem a parte da equitação. Então, geralmente eles puxam os cavalos, vai 2 ecoterapeutas, uma de cada lado da criança. E aí, conforme a gente vai vendo o andar da terapia, a gente vai evoluindo.
Bom, são 8 crianças, né? Vocês dividem por tempo? Quantos minutos dá para cada criança esse trabalho?
Sim, são sessões de 30 minutos por criança.
30 minutos por criança, né? E enquanto aguardam o seu colega que está recebendo, né, esse trabalho, que outras atividades são feitas lá?
Uhum. Eles têm uma monitora da entidade, né, que acompanha, uhum, eles. E aí eles ficam fazendo atividades,
desenhos, né? Eles ficam, às vezes, saem passear lá fora, né? Conforme tá o dia, também se tem um dia ensolarado, por exemplo, saem dar um passeio, saem observar os outros alunos. Tem cachorro, tem gato lá.
Isso chama atenção, porque, uhum, a ecoterapia também tem a presença aí da natureza, das árvores. Sim. Mas tem outros animais, gato, sim, cachorro lá também? Tem.
Com certeza.
De quem,
né,
que é esses animais lá?
Esses animais são do morador, que é o cuidador dos cavalos, o tratador, sim, o seu Juarez.
Ele cede também os animais e esses animais também interagem com as crianças?
Sim, não, com
extremamente
certeza,
dóceis,
né?
São muito dóceis. Isso também ajuda no trabalho de vocês.
É, e as crianças passam a ter um vínculo também com esses bichinhos que estão, uhum, lá, né? Tu também pode.
Já sabem o nome e tudo?
Sim. Uhum.
Eles dão apelidos.
Eles dão nome.
Eles dão nomes também.
Uhum. E essa, na parte social, o que a gente vem observando? Agora, há pouco tempo, nós tivemos o retorno, né, com as famílias lá na entidade. E aí as mães e os pais nos trouxeram isso, a questão de vínculos interpessoais, vínculos familiares mudou bastante.
Mesmo com esse pouco tempo de trabalho, já dá para perceber resultados.
A gente até comenta que falando da eco, parece que não é tanto, mas a pessoa vendo a eco, vivendo a ecoterapia, assim, é incrível o avanço que a gente teve em pouco curto período de tempo, né?
Eu sempre falo que é a terapia da alegria, né? Que é onde todo mundo fica feliz.
E vocês, como é que vocês estão se sentindo fazendo esse trabalho?
Ah, realizada.
Até em vista, assim, da evolução que nós estamos tendo com os pacientes, sabe? Em vista da evolução, isso nos dá um prazer enorme, né?
Assim, exatamente. Pelos resultados.
É, o retorno, né? que estão nos dando.
Vocês já tinham contato com animais antes?
Não, a gente nunca... Não. A gente trabalha... Todos trabalhamos sempre em consultório, né? E tivemos também que nos adaptar e nos acostumar,
acostumar,
né?
Principalmente os animais.
Mas tá sendo foi maravilhoso, foi uma terapia para nós também, né?
Também
foi um desafio.
E
com certeza um desafio muito gostoso, né? Pelo resultado deles, que nos motiva, né?
Continuar. É só você sair de dentro do consultório e estar no ar livre, trabalhando é outra coisa.
É outro ambiente. É. O ambiente também diz muito, né?
Sim.
Muito bem, nós vamos ao intervalo comercial. Em seguida, a gente continua falando sobre esse trabalho, né, que está acontecendo no Parque de Exposições. E nós vamos falar, inclusive, dos parceiros, né, que têm colaborado para isso. E você pode interagir também, enviar alguma pergunta sobre esse assunto pelo 3358-6909, nosso WhatsApp, 11:21.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Chegando aí mais uma grande festa na comunidade Nossa Senhora das Graças, Boqueirão, dia 11 de agosto, Dia dos Pais. A festa em honra a Nossa Senhora das Graças, lembrando de que às 9 horas, programa Gente Nossa, 10:30, Santa Missa, o meio-dia, churrasco, 14:30, leilão e o machinê com Gilney e Os Bertucci. A Rádio Cacique estará lá no patrocínio de Jones Moreira, Salão de Beleza da Neuza no Boqueirão, Podarírio Chaves e Ivanir de Bispo, Cabanha Morro da Lagoa de Ari Chaves e Família, Bar e Armazém do Juarez no Boqueirão, Cooperativa Pingo de Leite no Boqueirão.
Ô saudade!
É dia 11 de agosto, a grande festa da comunidade Nossa Senhora das Graças, Boqueirão. Rádio Cacique, a rádio do teu tempo, presente em mais esta festa.
E seguir o meu caminho.
Super Milênio e Rede Super Útil, com cartão próprio para facilitar suas compras. Um mercado completo com excelente açougue, qualidade em frutas e verduras. Entrega seu rancho a domicílio. Super Milênio, esse é nosso. É de Lagoa Vermelha. Super Milênio e Rede Super Útil, a rede da família feliz. Na Afonso Pena, fone 3358-5502.
Ecolagoa Diagnóstico por Imagem, serviços de ultrassonografia em geral, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor; Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante;
Ele tá sempre do seu lado e te ensinou a caminhar, andar de bike, brincar, amar e respeitar, fazer o que é certo, seu herói, seu amigo, vai te proteger de todos os perigos. Por isso seu paizão merece um presentão, pra ele eu canto essa canção. Por isso seu paizão merece um presentão e todo amor que vem do seu coração.
Dia dos Pais, Lojas Benoit, o seu paizão merece um presentão.
Supermercado Magari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Magari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercado Magari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercado Magari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática: o que acontece é assunto.
11h26, 22 graus de temperatura. O assunto é o programa Apaixonados por Cavalo, né? É um trabalho que está acontecendo através do projeto em parceria com o Sindicato Rural e a PAI de Lagoa Vermelha, da Ecoterapia. Propósito, vocês, como têm recebido o apoio da comunidade para o desenvolvimento desse projeto, Rubi?
Sim, nós temos ali, como você comentou, como parceiro o Sindicato Rural, né, na pessoa do presidente, senhor César Magrin, né, que está sempre à disposição para nos auxiliar em tudo que a gente precisa, nos cede o espaço para deixar as crianças, nos cede todo o espaço do parque, né, que é um ótimo espaço, um espaço muito bom, né, para essa terapia ser realizada. Também tivemos como parceiros o Sicred, né, que fez a doação de todos os materiais que a gente necessitava para utilização, como capacetes, mantas, brinquedos, né? Todos esses materiais. E a população, a gente tem recebido várias visitas, né? Todos estão convidados, quem quiser nos visitar pode ir lá todas as quartas-feiras, né? De preferência nos avisar previamente, né? Porque daí a gente prepara o local para a pessoa ficar assistindo, porque ela não pode entrar no meio da terapia, né? Então, mas todos são bem-vindos. A gente teve várias pessoas que acompanharam a gente, né?
Já tem ido observar o trabalho. É, de que horário acontece? A que horário?
Uhum, tem início a 1h da tarde e vai até as 5h.
Da 1 às 5 na quarta-feira. Claro, só com tempo bom, né?
Não, na verdade acontece com...
Até com chuva?
Sim, porque a gente tem uma cancha coberta, né? Sim. Que ela é bem ampla e a gente consegue fazer mesmo com chuva.
Então, e esses dias frios, normal também?
Normal.
Tem sido realizado de forma normal.
Não tem problema, qualquer variação de temperatura ou do clima, vocês têm condições de fazer o trabalho. E a comunidade, como pode continuar ajudando, além dessas empresas parceiras, né? O que vocês hoje precisam, quem sabe até para ampliar esse trabalho, já que são 8 crianças, né, nesse primeiro grupo. Essas crianças ficam durante quantos meses na terapia?
Sim, a princípio elas ficarão por um período de 1 ano. Após isso, a gente vai fazer uma reavaliação e daí veremos como vai a terapia, né, o andamento. Todos que quiserem ajudar podem fazer a doação através da APAE mesmo aqui de Lagoa Vermelha, podem entrar em contato lá com a Tânia, né, que é do nosso financeiro, e ela repassa o número, repassa as informações bem certinhas de como ajudar. E sempre a gente tem a necessidade tanto de repor materiais, como a gente ao longo da terapia vai percebendo vai precisando de materiais novos, como por exemplo esses dias a gente percebeu que a gente estava precisando de mais materiais para a parte de equitação, né? Como a parte de freios, a parte de a gente precisava de um pelego, né? Toda vez a gente vai, sempre, né, vai acontecendo, a gente precisa ou repor algum material ou de necessidade de alguma coisa, né?
Então, se alguém tivesse algum material que queira doar, né, desses pelego ou freio, será bem-vindo.
Freio, pelego, né, que é a indumentária dos animais, tem que ir também repondo isso.
Sim.
Né? E esse material que vocês usam fica lá mesmo?
Sim, ele tem um espaço lá, um local, ele fica fechado nesse local lá. Para toda quarta que a gente chega, ele já está lá e a gente utiliza.
E no caso, sobre os capacetes, né? E esse material são usados pelos terapeutas, pelas crianças?
Eles são utilizados pelas crianças,
pelas,
né?
Pelas crianças.
É imprescindível que todas as crianças que estejam em cima do cavalo montando, elas estejam de capacete, né? Que é um equipamento principal de proteção.
Que é como se fosse um EPI, né?
Sim.
Que serve... E no curso você já recebe todas as orientações sobre isso, né?
Sim, nós recebemos as orientações na teoria, na prática, e a gente segue à risca conforme foi nos repassado, né?
tanto para a segurança do praticante quanto para nós. E em relação também à compra e à aquisição desses materiais, a gente está sempre em busca de editais para projetos sociais, né? Então, a captação de recursos é uma coisa que a gente está sempre correndo atrás, porque isso é um projeto que esperamos que seja a longo prazo. Então, a gente está sempre criando projetos, encaminhando aos órgãos, né, para conseguir esses recursos, porque, como a Rubia colocou, são materiais ótimos, muito bons, né, nos servem, mas ao longo do tempo eles vão sendo danificados, a gente vai precisar repor, sabemos que não são materiais baratos. Então, quanto a isso, a gente está sempre correndo atrás também de recurso.
Então, os recursos são fundamentais. E há a possibilidade de aumentar, Rubia, o número de crianças para esse trabalho? O que, que precisaria para isso?
Sim, a nossa intenção é aumentar, né? Nossa intenção é ampliar o projeto. Só que, porém, ainda nessa etapa, a nossa equipe tem limitação de horas do nosso trabalho na PAI. Mas isso é uma coisa que está sendo estudada para aumentar no futuro.
Porque todas vocês trabalham também na PAI, né? Tem um horário para atender as outras crianças lá, né?
Isso, e a gente necessita dessa equipe inteira, né, de profissionais para estar lá atuando no dia.
Aí sai da entidade para ir até isso. O parque de exposições, né? E para voluntários, há espaço lá? Tem necessidade para isso também?
Sim. Sempre são bem-vindos, né? A gente pede para entrar em contato com a entidade. Agora, no momento, a gente já tem os voluntários suficientes, né? Mas a gente pede sempre para deixar o nome lá. E daí, conforme a gente vai necessitando, a gente vai entrando em contato com esses voluntários e vai fazendo uma seleção por perfil, né? Se gosta de trabalhar com crianças, né? Tem que gostar desse meio.
Geralmente, o que o voluntário vai fazer lá durante o trabalho?
Isso acho que a gente vai avaliando conforme o perfil de cada voluntário. Por exemplo, a gente tem nossos equitadores, que são veterinários, eles já têm um trato com os animais, né? Eles já tinham prática com os cavalos, eles nos auxiliam lá. A gente já teve voluntários que nos auxiliaram com as crianças. Então, vai do perfil de cada voluntário.
O ideal seria ter mais pessoas profissionais formadas para trabalhar ou mais dias por semana para vocês trabalharem, né?
O ideal, eu acho que seriam mais dias por semana. Na verdade, a nossa equipe já está com uma formação boa, né? A gente está em busca, através desse recurso que a Jéssica comentou antes, a gente está em busca de fazer, se vier esse recurso, a gente fará mais cursos, né, de aperfeiçoamento, a gente fará
o curso avançado, né?
O curso avançado, né, de ecoterapia, né? E tudo o que for surgindo nesse segmento.
E o que muda nesse curso avançado? Que mais vocês acrescentam a essa formação?
É, que agora com esse contato inicial que a gente teve com a terapia, né, a gente vai sempre sentindo falta de mais conhecimento, né, sempre querendo buscar mais para ir aperfeiçoando e melhorando, né, e estudando mais os casos que vêm.
Pela experiência profissional que vocês têm aqui, outras crianças precisariam da ecoterapia além dos usuários da PAI?
Com certeza, eu acho que tem muitas crianças aí da cidade, da região, que se beneficiariam muito com essa terapia.
Se houvesse essa opção, seria interessante também, né?
Com certeza.
Até daqui a pouco, não sei se possível com o pessoal do lar do idoso, né, se houvesse como, seria bem interessante também.
É, a ecoterapia não é só direcionada à criança, né? Ela é direcionada ao ser humano em qualquer fase do seu desenvolvimento.
A gente ouve falar de pessoas que sofreram algum acidente vascular cerebral, pessoas com Alzheimer, isso. Tem uma série de benefícios para outros problemas de saúde.
Sim. Né? É, pessoas com depressão.
Isso. Até para a depressão.
Claro. E não só ligado, que nem estava falando, só ligado às deficiências, né? A criança com deficiência. A gente liga bastante isso porque é o nosso público lá, dos nossos usuários, né? Mas não só as crianças com deficiência, ele é para todo, para o público geral, para várias patologias.
Tem,
né?
Até tem estudos que mostram que crianças com dificuldade de aprendizagem também melhoraram bastante com a ecoterapia.
Que é esse contato com a natureza, com os animais, né, que hoje se estuda bastante, da necessidade que nós, seres humanos, também temos, né, de sair ao ar livre, receber o sol, o ar, tomar um contato com a natureza faz bem para todos nós. Né?
Sim.
Muito bem. Pois não?
Eu ia dizer assim, que no momento em que a criança está em cima do cavalo, né, desperta aí muitos sentimentos, né? Essa terapia, ela desencadeia isso. Então, usando o cavalo, ela pode estar se desenvolvendo nessas outras áreas. Tanto a questão assim, de autoestima, motivação, né? Então, para outros, outro público também vai ajudar muito, não só para a criança que tem um déficit cognitivo ou que tem uma outra deficiência.
A gente, né? Imagina assim, quando você vai para uma situação nova, não é, Andressa? Diferente, você fica ansioso, né?
Uhum.
Ali você vence aquele primeiro contato, vai aprendendo a controlar suas emoções, uhum, teu medo, tua ansiedade.
O que a gente observa muito é essa sensação, né, de liberdade que as crianças apresentam em cima do cavalo.
Sim.
Né? Porque por mais que o cavalo seja esse animal de grande porte, né, eles nos passam, tu olhando numa primeira vista, né? Mas ele tem toda essa questão da parte da doce, que são animais dóceis, né? Então, a criança, no momento que está em cima do cavalo, passa, assim, uma questão de empoderamento, né? Então, a gente já observa, assim, crianças que tinham baixa autoestima, né? Que já estão melhorando, né? Que já estão mais sorridentes, estão se comunicando melhor, né? Crianças que nós tínhamos em terapia há algum tempo, que nem as meninas falam, na sessão ali, fechadinhos na sala, lá... Com o cavalo, a gente já está percebendo uma evolução melhor, né? Estamos observando outros sinais que em terapia, ali na sala, fechada, nós não tínhamos observado, né?
Então, tudo isso são benefícios, né, que vão aparecendo ao longo do trabalho.
Uhum,
né?
Uhum.
E vocês andam de cavalo lá também?
Olha, depois das sessões, né, quando as crianças já vão embora, a gente sempre reúne a equipe junto com os equitadores e nós fizemos os treinamentos e a dessensibilização dos cavalos, né? Então,
sim,
a gente vira cobaia também, né, meninas? A gente treina a retirada de emergência, a gente dessensibiliza, por exemplo, assim, deitar em cima do cavalo... A posição índio morto, né, que nós estamos trabalhando agora.
Pode trabalhar com brinquedos, por exemplo, bambolês, espaguetes. Às vezes eles têm um pouco de medo, né? Então a gente tem que trabalhar antes com a gente em cima, para depois trabalhar com as crianças, né? Primeiro com os,
sim,
profissionais.
Aí o animal também vai se acostumando, né?
Isso. Uhum.
E nós vamos tendo a
como
confiança.
Como é que funciona essa dessensibilização do animal, né? Ele precisa passar por isso por quê?
Na verdade, são situações diferentes que ele não está acostumado. Uhum. Por exemplo, ele está acostumado a pessoa estar montada na posição normal, correta, da montaria. E aí a gente resolve de fazer uma montaria lateral, por exemplo.
Uhum.
Então, aí vamos nós lá, com o equitador puxando, duas ecoterapeutas do lado, às vezes três. E aí a gente vira. A gente vai virando em cima do cavalo, lateral, de costas, outra lateral. A gente deita... Então, tudo para ver até onde a sensibilidade do cavalo vai e qual é a reação que ele vai ter.
Uhum,
então, para nós termos a confiança...
Esse treinamento.
Para que no momento que a criança for montar, né, a gente, enquanto equipe, tenha mais segurança de como aquele cavalo vai responder.
Não vai ter uma reação, né,
isso,
inesperada.
É.
Uhum, até para isso, para ele não se assustar, né, para ele não ter nenhuma reação.
A Laura Helena Pacheco Romã, que foi uma grande incentivadora também desse projeto, né, até o marido da Laura, né, foi,
sim,
homenageado,
sim,
com o nome César, né? Então, ela diz aqui, pedido para a comunidade lagoense, não doe para o Criança Esperança, doe para a Pai da Lagoa Vermelha, que sabemos que podemos ver onde os recursos estão sendo usados, né? Um abraço aí para a Laura Helena, né? E os recursos podem ser aproveitados, então, na ecoterapia. Um abraço, tudo de bom para a Laura, sempre ouvinte aqui do programa e também dando boas ideias, sugestões, né?
Uhum,
então, tem muitos apelos que vêm de fora para auxílio, todos são válidos, mas se nós temos aqui também as nossas entidades, necessidades, nós podemos e devemos ajudar, né?
Uhum.
Bom, nós queremos agradecer, então, a presença de vocês, trazendo um pouco do trabalho, né, dos apaixonados por cavalos, né? Obrigado, então, né, para a Maquiele Ferreira com a gente aqui.
Eu que agradeço
bom
a oportunidade.
Trabalho pra vocês,
obrigado.
Né? Para a Rubi Strapazon, que é a coordenadora do projeto fisioterapeuta, obrigado.
Obrigado, obrigado a todos os ouvintes.
Psicóloga Andressa Zamarque, obrigado.
Obrigada, Flávio, obrigada.
E também a Jéssica Zílio, né, assistente social.
Obrigada, Flávio, obrigada à rádio por sempre nos apoiar, né, e sempre parceiro ali para a gente poder trazer novidades.
Então, nós ouvimos hoje um pouco desse trabalho que é desenvolvido com o Sindicato Rural, Sicredi, parceiros e a Pai de Lagoa Vermelha, a ecoterapia lá no Parque de Exposições Érico Alves Lourenço de Lima. 11:39.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
LP, cópias, impressões e encadernações. Arena Games, consertos de computadores, no prédio do Alzan, segundo andar da loja por menos. Fone 99649-1691, e-mail pedro02-1769@gmail.com.
Quer dar aquele trato bacana em sua caranga? Então vá até o Bese Auto Center, sempre trabalhando com honestidade e sinceridade e cuidando do seu bem maior, seu carro. Para esse Dia dos Pais, grande promoção em películas, som e polimentos. Faça uma visita e uma avaliação com pessoas capacitadas para cuidar do seu carro. Bese Auto Center, Rua Alfredo Mogen, antigo SOS Pneus. Fone 999934636.
A nova sensação da internet vem aí.
Inverno aqui em casa é um estresse. É só gente ralentando e roupa que não seca. É só isso.
É quinta, dia 19 de setembro, às 20 horas, no Ser Lagoense.
Olha, por Deus, que dá vontade de vender fora tudo mesmo.
Badin, o colono, em Lagoa Vermelha. Ingressos antecipados em Anatex, loja Volta.